Boa noite, todo mundo. Meu nome é Demar Lourenço, falo aqui direto de Brasília, sou jornalista. Estou aqui com o um colega de sempre da página Bela Tchau, Gibran. Dá um oi aí, falando aí do Rio de Janeiro. Fala aí, Gibran.
Boa noite aí para todo mundo. E qual que é o assunto de hoje aí, Ademar? Boa noite aí também para o Jorge.
Bom, a gente está aqui com o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, Jorge Henrique. Dá um oi para a turma aí, Jorge.
Olá, todos que estão aí assistindo a live, tchau.
Beleza, é o seguinte, a Covid-19 já é uma realidade no Brasil, né? Estados como Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Pernambuco já estão com mais de 90% dos leitos de UTI lotados, Maranhão está com 100%. Com isso, daqui a pouco os profissionais vão ter que escolher quem tem a chance de viver numa UTI e quem vai ser, infelizmente, deixado para morrer em casa sem tratamento. E esses trabalhadores, além dessa escolha difícil, também estão sofrendo muito. Casos confirmados de coronavírus e de síndrome geral, síndrome gripal, já causaram um afastamento de quase 4 mil funcionários só na rede municipal da saúde de São Paulo. Além deles adoecerem, esses profissionais também sofrem com a falta de máscaras, luvas e insumos para o trabalho. Com isto, no dia 1º de maio, alguns dos profissionais de saúde fizeram um protesto contra as péssimas condições de trabalho em Brasília, em frente à Praça dos Três Poderes. O ato sofreu agressão de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro. E a gente está aqui com um dos organizadores do protesto, Jorge Henrique, mestrando em saúde pública e que é secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Jorge, existe no Brasil um movimento que a gente pode chamar de negacionismo, que é um conjunto de pessoas que estão negando a gravidade da Covid-19 ou até mesmo a existência da Covid-19. Para quem está trabalhando na linha de frente, dá para sentir esse negacionismo, esse movimento contra os cuidados da Covid-19, inclusive com apoio até do presidente da República. É sentido em quem está cuidando diretamente dos pacientes nos hospitais?
Boa noite, Ademar, Gibran. Bom, em absoluto. Isso, na verdade, o negacionismo ele é um incremento à mortalidade da Covid-19. Todo esse discurso anticientífico que a gente já viu, né, antes da pandemia e que se intensifica nesse momento de pandemia. É um elemento a mais para o novo coronavírus, né? Nessa condição, nessa conjuntura em que o coronavírus ele consegue montar no cavalo e ganhar mais potência, porque ele nega o negacionismo, a pauta anticientífica nega todas as orientações científicas de combate, né, ao coronavírus. E hoje o isolamento social, enquanto a gente não tem uma vacina, um medicamento, porque demoram para ser testados, a grande arma, né, de combate ao coronavírus é o isolamento social. Então, se você tem um presidente da República que recomenda que a população quebre, né, o isolamento social, a gente tem milhares de pessoas nas ruas. E, consequentemente, milhares de pessoas sendo contaminadas numa velocidade absurda, né? Porque a Covid-19, o coronavírus, ele tem dois elementos muito importantes, que o fator de reprodução, né, e a sua taxa de letalidade, que é muito maior do que outros vírus que a gente teve, né, na história aí da humanidade. Então, não é um vírus inocente, né? E isso a gente pode perceber que em meados de abril, com os discursos, né, de Bolsonaro, que estimularam as caravanas da morte, a gente pode perceber que ao final do mês, né, início agora de maio, o Brasil começou a apresentar, saiu de uma curva, né, achatada, a sua acentuação, né, acentuamento da curva, ou seja, ela começou a subir novamente. E para alguns institutos, né, importantes, como o London College, a própria Fiocruz no Brasil, o Brasil será o novo epicentro, né, da Covid-19.
Só uma coisa, quem estiver acompanhando a live, quiser fazer alguma pergunta, faz aqui no comentário, ou tiver algum comentário que a gente vai colocar aqui na live. Jorge, sobre especificamente o ato do 1º de maio, como é que os servidores da saúde em geral entenderam ou receberam, tanto por um lado, a agressão dos apoiadores do governo, quanto por outro lado, os apoios da maioria da sociedade? Como é que de dentro de quem está lá, atendendo as pessoas doentes, isso foi interpretado? E quais vão ser as respostas às agressões?
Bom, quando a categoria pensou em fazer o ato no dia 1º de maio, profissionais vítimas da Covid-19, a gente pensou em fazer um ato silencioso, mas pudesse ecoar, né, ter um eco alto, né, potente, porque são vidas de pessoas que por um discurso negacionista, causa morte de milhares de pessoas e que acabam contaminando outros profissionais, né? As unidades de saúde, elas superlotam, que é uma característica da velocidade desse vírus, que tem uma velocidade de transmissão muito grande, é causar colapso do sistema. Então, são muitos profissionais que... falta de EPIs, de equipamentos de proteção individual, sem condições de trabalho, acabam sendo infectados. Então, o intuito era fazer uma homenagem às vítimas, obviamente, pautando a importância do isolamento social. Então, quando a gente chega num local para a gente fazer um ato silencioso, em homenagem a pessoas que perderam as vidas, né? Ou seja, a gente está prestando uma homenagem a famílias, né, pessoas que perderam entes queridos, é um assinte que você ter pessoas que do início ao fim vão lhe agredir verbalmente, fisicamente. É doloroso para alguns profissionais, né, que tiveram no ato, ter experiência disso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito importante a solidariedade de toda a população, porque foram centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, prestando solidariedade ao ato do dia 1º de maio. E o importante também, Ademar e Gibran, porque a gente cumpriu, acho que no 1º de maio, devido a, né, todas as condições, as opções de distanciamento social, a gente cumpriu um papel de representação da classe trabalhadora, porque o ato também foi pensado para o dia 1º de maio como uma forma, né, dos trabalhadores pautarem, né, ali a necessidade de protegerem suas vidas e melhores condições de trabalho. Então, nós fomos porta-voz da classe trabalhadora brasileira. E para nós é motivo de orgulho isso, motivo de grande orgulho, né? Então, os atos de solidariedade superaram, obviamente, a tristeza que foi as enfermeiras serem agredidas na Praça dos Três Poderes.
Aqui uma pergunta da Rafissa Lima. Já descobriram quem são os agressores para processá-los?
Os agressores foram localizados, né? Nós já sabemos os nomes, né, dos que estavam presentes na Praça dos Três Poderes. As entidades de classe da enfermagem, o sindicato, o Conselho Regional, o Conselho Federal e outras entidades parceiras também, advogados, entrarão, né, representarão na justiça contra os agressores. Então, a gente espera que tenha a punição devida aos que estavam presentes e proporcionar toda aquela violência. Não vai ficar impune, né? A gente espera que não fique impune. Não pode ficar barato, né, o que aconteceu. Foram agressões a trabalhadoras, né, que estão na linha de frente, então se dedicando a cuidar de pessoas para salvar vidas. É admissível que violência aconteça contra essas profissionais. E é interessante, Ademais, né, que um dos agressores, o Renan, ele violentou principalmente mulheres. Ele escolheu mulheres para ele, né, despejar
o dedo, né?
Né, impropérios e enfim, xingamentos, e apontar o dedo e bater, né? Ele bateu nas mulheres. Então, assim, um machismo extremo, assim, descomunal, né?
Mas não afetou a disposição, caso precise, de mobilização, né? Uma coisa que deu para ver que o pessoal não teve medo, né? Ficou ali.
Não teve medo, principalmente as mulheres. Isso é mais interessante, que as mulheres tomaram a frente da, né, na defesa das outras enfermeiras que estavam sendo violentadas. Isso deu mais ânimo para a gente, inclusive, para seguir em frente. Acho que a conjuntura atual exige de nós coragem. Né? Então, a pandemia, ela desnudou toda uma crise econômica que existia e as contradições que eram impostas para a categoria. Né? Então, a gente foi para a Praça dos Três Dias, 1º de maio, porque a gente quis mostrar para a população que era impossível continuar daquela forma. Né? As condições de trabalho estavam esmagando os profissionais, as enfermeiras, né? Os outros trabalhadores da saúde. Então, foi um basta, né? Então, daqui para frente também, eu acho que o ato de 1º de maio é à disposição para que continuemos.
Gibran?
Não, é o seguinte, queria fazer duas perguntas para você, Jorge. A primeira é o seguinte, no dia de hoje saiu uma pesquisa da XP dizendo que o governo Bolsonaro caiu um pouco mais a sua aprovação, né? Ou seja, já é a terceira ou quarta pesquisa que confirma que o governo tem perdido pontos por conta da postura que ele tem tido em relação, principalmente por conta da postura que ele tem tido em relação à pandemia. Aí eu queria saber de você se esse sentimento de indignação com o governo existe na categoria dos profissionais de saúde, como que você vê isso? E se tem possibilidade, a segunda pergunta é de ter novas manifestações como que vocês fizeram no 1º de maio, é isso.
Bom, o que nós, trabalhadores da saúde, principalmente da enfermagem, que é a grande maioria, né, a maior parte dos trabalhadores da saúde está na linha de frente nas unidades de saúde, hospitais recebendo pacientes com Covid-19, né, ao fato do dia 1º de maio, que é o discurso da quebra do isolamento social, da não acreditação, né, na ciência, em toda, vamos dizer assim, em todas as ações, né, de combate ao coronavírus, já gerou mal-estar com as categorias da saúde e com a da enfermagem. Porque, veja, se um presidente, ele propõe tudo que a ciência, tudo ao contrário do que a ciência diz. Isso aumenta a quantidade de pessoas nas unidades de saúde doentes. Isso é uma ameaça para a vida dos profissionais. Então, os profissionais estão se sentindo ameaçados pelo discurso do Jair Bolsonaro, porque estão vendo na prática a quantidade de pacientes que estão chegando nas unidades. Estava conversando hoje com a Cíntia de manhã, que é do Rio de Janeiro, ela falou que não tem mais sedativos para você fazer uma intubação no paciente. Isso é horrível. A intubação traqueal, ela é um procedimento que provoca no paciente uma sensação de morte. Se você não fizer isso com um sedativo, você está fazendo uma violência brutal com o paciente. Então, os profissionais sentem isso na pele. Então, muitos profissionais começaram a questionar essa postura, justamente porque vão ser afetados também. Isso vai afetar a família dos profissionais, porque os profissionais, quando recebem muitos pacientes, eles são possíveis vetores da Covid-19. Então, eles podem passar para os seus familiares, né, se eles voltarem para casa. E tem toda uma discussão sobre essa questão das condições de trabalho. Na China, por exemplo, as mulheres raspavam o cabelo para diminuir a contaminação, usavam fraldas, não voltavam para casa, coisa que já acontece aqui no Brasil também. Então, isso gerou já um incômodo da categoria e das outras profissões de saúde. E o ato do dia 1º de maio, a violência praticada no dia 1º de maio, eu acho que foi assim, a gota d'água em todo esse processo de questionamento do que é o discurso negacionista do Bolsonaro. Então, a solidariedade dos outros profissionais da enfermagem, dos profissionais da saúde, foi uma coisa assim, estupenda, né? Fenomenal, e mostra que a classe trabalhadora, os trabalhadores da saúde e outras categorias vão passar a questionar cada vez mais essas atitudes do presidente.
Uma coisa interessante é que a manifestação foi organizada por profissionais que não estão de quarentena por necessidade, porque são profissionais de saúde, que estão atendendo, inclusive, os contaminados, e a manifestação, ela respeitou todos os cuidados do distanciamento. Inclusive, foi uma coisa muito bonita de ver o pessoal distante, de uma coisa bem organizada, de máscara e silencioso. Ou seja, não é que a gente está pedindo para as pessoas saírem da quarentena para irem às ruas contra o Bolsonaro, mas que aqueles que não podem estar de quarentena estão indo às ruas, não só para uma questão política, isso foi bem explicado, mas porque impressiona muito intubação na traqueia sem anestesia, isso é barbarismo, assim, completo. Então é importante colocar, né? Os profissionais foram às ruas para que as pessoas fiquem em casa, né?
Justamente, Ademar, porque os profissionais da saúde não estão de quarentena. Os profissionais têm que ir para os hospitais, unidades básicas, unidades de pronto atendimento, para fazer o atendimento. Então, ontem, o dia primeiro foi uma extensão, né? Foi uma hora extra para a da saúde pedir para a população faça o isolamento social, porque as pessoas estão morrendo, os profissionais estão morrendo. Então, eu acho que isso é muito importante, e foi um sentimento que surgiu da própria categoria, né, que foi abraçada pelo sindicato, que comprou a ideia. Então, todos que estavam na praça são profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que, né, noite e dia estão nos seus locais de trabalho salvando vidas. E foi uma coisa interessante, assim, foi algo que foi outra violência que a gente sofreu, porque os agressores diziam a todo tempo, a todo momento, que nós tínhamos sido pagos, que nós não éramos profissionais da saúde, né, que nós estávamos enterrando caixões sem corpos, ou seja, absurdo, assim, absurdo.
Você estava lá, enfermeiro, várias pessoas que, inclusive, em outras lives de hoje, também são enfermeiros. Aqui, a Rosilana Gonçalves, muito boa discussão, força, companheiros da saúde, estamos juntos nessa luta, fora Bolsonaro e Mourão. É isso aí. Acho que, para concluir, Gibran, você tem mais alguma pergunta?
Não, só queria agradecer mais uma vez aí a presença do Jorge aqui e das pessoas que acompanharam até agora essa live, que eu achei muito importante para a gente tratar aqui de um setor da classe trabalhadora que está arriscando as suas vidas, né, e que merece todo o respeito e solidariedade nesse momento, que são os profissionais da saúde, né?
É isso, né? Acho que é importante, não tem como o contexto político estar fora disso, né? De um lado, existem aqueles que estão do lado do vírus. O presidente da República falou abertamente que 70% da população vai ser contaminada. A gente viu na live de um dos maiores divulgadores científicos do Brasil, o Átila, que se 70% da população for contaminada, 1 milhão de pessoas podem morrer no Brasil. Nas 5 cidades mais afetadas, o número de mortes já aumentou em 30%. Então, é uma política, mas não é uma política de esquerda contra a direita, é uma política da vida contra a morte, e o governo está com a política de morte. Por isso que os profissionais de saúde, né, se insurgiram, de certa forma, contra a política de morte. E aí, Jorge, para concluir, o que mais tu acha importante aí, o pessoal saber o que aconteceu?
É importante o que você disse, porque dias atrás existiam dois presidentes, né? O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente Donald Trump, que eram negacionistas, negavam também os efeitos da Covid-19, e sucumbiram, né, ao novo coronavírus e tiveram que dar um cavalo de pau, né, e assumir que era necessário fazer isolamento social, justamente por causa da potência desse vírus. Aqui no Brasil, infelizmente, o Jair Bolsonaro avança com sua política de morte, né, genocida sim, porque pode levar milhares de trabalhadores, centenas de milhares de trabalhadores à morte, e a gente tem que fazer uma disputa de narrativa para que a população cumpra o isolamento social, e isso evita que mais profissionais, né, o isolamento social evita que mais profissionais sejam contaminados, porque reduz o número de pacientes nos hospitais, nas unidades, e, consequentemente, protege os profissionais da contaminação, impede que eles sejam vetores para as suas famílias, impede o colapso do sistema, e sobra mais ventiladores, porque o interessante do isolamento social é que ele achata a curva para que a gente tenha tempo, né, de atender os pacientes graves e críticos até o surgimento de uma medicação, uma vacina que possa combater em definitivo a Covid-19. Então, esse recado que eu deixo, contra o isolamento social, fiquem em casa e ajudem os profissionais da saúde, ao Sistema Único de Saúde, a cumprir essa tarefa que é difícil, mas a gente precisa em prática para salvar as vidas da população.
Então, é isso aí, o último recado aí do Ronan Gonçalves, parabéns aí pela live, muito sucesso, e que vençamos esse momento, trabalhadores univos, fora Bolsonaro. Vamos encerrando por aqui a live, acho que foi muito importante, né, tá dando muita repercussão que foi o ato dos enfermeiros, é importante que seja bem explicado, vai virar podcast também, vídeo no YouTube, né, quem estiver ouvindo ou vendo o vídeo, curta aí o canal no YouTube, né, se inscreva no canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, divulga a live, divulga o podcast, a mídia de resistência é importante também nessa luta. E é isso, até semana que vem, e Jorge, valeu demais, Gibran, abração, até a próxima aí.